Bom dia, ouvintes. Eu sou Grazi Rodrigues.
E eu sou Matheus Correia.
Hoje é dia 4 de dezembro e esse é mais um Esquerda Diário 5 minutos. Vem com a gente.
Esquerda Diário 5 minutos.
No último dia 25 foi o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher, e essa data, nesse contexto pandêmico, só escancara para a gente uma realidade de brutalidade contra as mulheres. A violência só aumentou e a maior parte dos feminicídios ocorreram dentro de casa. Não à toa, durante o ano passado, 105 mil denúncias de violência contra a mulher foram feitas através do 180. Um número profundamente alarmante, mas que é também certamente muito inferior em relação aos casos que jamais foram denunciados. Em 2020, uma a cada 4 mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. Uma dura realidade que se repete em toda a América Latina. E pensando o contexto brasileiro, são as mulheres negras as que mais sentem essa realidade, chegando a receber até 70% a menos de salário se comparada a um homem branco, e que estão entre as maiores vítimas do feminicídio. Isso se soma ainda à enorme realidade de violência policial que destrói a vida da juventude e afeta diretamente as mães trabalhadoras, enlutadas pelos seus filhos, como nós vimos há poucos dias em mais uma chacina da polícia carioca, dessa vez no Morro do Salgueiro. Isso sem falar na fome e na carestia de vida aprofundadas pela pandemia.
Como um reflexo dessa brutal violência, na terça-feira dessa semana, vimos o caso da influencer Franciane Andrade, que denunciou um estupro que sofreu num rodeio em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Ela afirmou que foi dopada no rodeio e que se lembra apenas de acordar em uma rotatória. Ainda, segundo ela, após o evento, sentiu dores e, ao procurar auxílio médico, foi constatada a possibilidade de ter sido estuprada por até 3 homens, o que infelizmente foi confirmado por um laudo do IML. Ela disse também que nenhum segurança do evento auxiliou ela. Um caso revoltante que nos enche de ódio. A violência sofrida por Franciele não se trata de um problema individual, mas é fruto de uma sociedade estruturada no patriarcado que perpetua a opressão contra as mulheres, cultivando a visão de que suas vidas e seus corpos não lhe pertencem e estão à disposição do prazer e da vontade dos homens, dos patrões, da mídia e do Estado. E seria um equívoco separarmos esses dados do fato de que no governo Bolsonaro e Mourão essa realidade é imensamente naturalizada, para não dizer legitimada, pelo machismo escancarado dessas figuras que desde sua eleição são inimigos declarados das mulheres e dos setores oprimidos. Pensar em tudo que milhares de mulheres viveram depois do golpe institucional inclui relembrar os atos chamados de Ele Não, que levantaram mulheres em todo o país para dizer que não aceitavam essa miserável ameaça aos nossos direitos, que se concretizou com Bolsonaro eleito em 2018. E desde lá, o que já não era fácil só desceu ladeira abaixo, com a esdrúxula Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos e das Mulheres, sendo a cara feminina desse governo e que não poupou declarações machistas, misóginas e homofóbicas contra as mulheres e as LGBTs.
É por tudo isso que, nas últimas semanas, diversas organizações de mulheres que costumam estar à frente da organização do 8M, o 8 de março, fizeram um chamado para a construção de um grande ato nacional por Bolsonaro Nunca Mais, contra a violência às mulheres e toda a forma de opressão e exploração descarregada nas nossas costas, e que vai acontecer hoje, dia 4 de dezembro, em capitais do país todo. Por isso, é fundamental que a gente construa mobilizações das mulheres e dos setores oprimidos, e o Pão e Rosas certamente vai estar marchando nesse dia com as suas próprias posições políticas. Mas ainda assim, precisamos apontar a necessidade de enfrentar as tentativas de transformar a nossa luta em massa de manobra eleitoral. Isso porque a gente sabe que há um ano das eleições, essa corrida já está começando. E a desmobilização construída pelas grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB, mas também por organizações políticas como o PT e o PCdoB, que vieram atuando para inclusive desmarcar os últimos atos contra o Fora Bolsonaro, fazem com que terminemos o ano de uma maneira bastante desorganizada e sem um plano de lutas real, organizado desde cada sindicato, organizado desde cada entidade do movimento estudantil. Então, a gente está bastante longe da massividade que levou às ruas milhares de mulheres nas manifestações do Ele Não em 2018, que a gente já citou aqui hoje. E justamente por isso, a nossa batalha não pode ser a de atos isolados, por fora de um plano de lutas efetivo, né? Enquanto essas mesmas burocracias desmarcam e desmobilizam os atos para impor os seus objetivos puramente eleitorais. Nós, do Grupo de Mulheres Põe Rosas, avaliamos que é de extrema importância que a nossa raiva e indignação com a violência que sofremos e que é propagada por esse Estado capitalista e patriarcal seja respondida com luta. Mas o nosso combate não deve servir para fazer política eleitoral em nome da construção de uma frente ampla com setores burgueses e ajustadores.
Então nos somamos aos atos do dia 4, colocando com muita força que nossa luta é contra Bolsonaro, Mourão e todo esse regime, batalhando por uma nova constituinte que seja livre e soberana, imposta pela luta para mudar não somente os jogadores, mas as regras do jogo. E o nosso combate é por um plano emergencial de assistência às mulheres, vítimas de violência, lutando por igualdade salarial entre mulheres e homens, brancos e negros, por casa-abrigo para as mulheres com médicos e psicólogos para elas e seus filhos. Marcharemos por Franciele, por Mari Ferrer, pelas mães dos mortos no Salgueiro atravessados pelo luto, o racismo e a violência policial que levou seus filhos. Além disso, lutamos pela revogação de todas as reformas que foram feitas contra nós e batalhamos pela unidade das lutas que estão em curso em nosso país, para que possamos construir uma só força contra o machismo e o capitalismo. Para enfrentar a situação de violência, nossa resposta é pela unidade das mulheres com os trabalhadores, negros, a juventude e os LGBTs. E essa unidade é muito mais poderosa do que qualquer frente com a burguesia. Por hoje é só, ouvintes. Acompanhem o Esquerda Diário, se inscrevam na comunidade e tenham um bom final de semana.